E no assunto da política de hoje, nosso primeiro tema é nada mais, nada menos do que o decreto municipal. O prefeito Ulisses Maia, em sintonia com alguns municípios da região e, é claro, tentando se associar à postura da MUSEP, manteve as medidas mais restritivas, inclusive a questão do ensino presencial continua suspenso. O governo do estado considera a educação essencial. Acabamos de conversar com o Zé Carlos Barbieri, representante do Sinep, uma frustração para o setor das escolas privadas, mas a educação continua presencialmente suspensa. Câmara de Vereadores volta a funcionar para aprovar questões urgentes, entre elas o consórcio, a participação de Maringá no consórcio de municípios para a compra da vacina para a prevenção da Covid-19. Meu caro Valenciano, tempos conturbados, restrições mantidas e o governo mais frouxo e o município mais apertado, apertou o cinto.
Certamente. Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Se prepara aí, porque a gente deve chegar, não é terrorismo meu não, e nem achismo, mas do andamento que nós estamos, esses decretos aí devem até o final do mês, tá? Pelo menos é o que eu estou apostando. A gente não vê queda na quantidade de pessoas hospitalizadas na UTI, então a gente deve continuar com essas restrições mais um bom tempo. Mas as coisas estão voltando mais ou menos ao normal no aspecto político. A Câmara retornou hoje com as sessões. Agora já está acontecendo a sessão da Câmara, houve aquela portaria de ontem da presidência da Câmara estabelecendo o retorno das sessões presenciais e das comissões de forma remota ou até mesmo presencialmente falando. Mas a Câmara deve votar, possivelmente ainda hoje ou na próxima sessão, a questão desse regime de urgência da Prefeitura de Maringá, em que permite que o município possa fazer compras de vacinas através do consórcio, que é uma novidade que a Prefeitura anunciou na sexta-feira e só falta da autorização legislativa para isso. Então, assim que isso for possível, a Câmara já vai votar e a Prefeitura deve, é claro, correr atrás dessas vacinas, porque é a novidade do momento, né? Então, tudo volta mais ou menos ao normal, mas de maneira um pouco leve, de maneira um pouco ainda que devagar, né? A angústia ainda paira no ar, as pessoas seguem angustiadas, seguem preocupadas, todo mundo ainda tentando conter a questão da disseminação do vírus. Hoje a cidade perdeu um ex-secretário municipal, na noite de ontem, na verdade, que é o Coronel Padilha. Então, parece que o cerco está fechando, as coisas vão ficando mais próximas de cada uma das pessoas que a gente conhece. Então, é bem possível que isso aconteça muito em breve, infelizmente, com essa propagação quase que incontrolável do vírus e o vírus atingindo mais pessoas do nosso convívio.
Agora, falando de política que volta ao normal no município, o que não está voltando nada ao normal, cada vez mais conturbada com novidades, é a política federal, a decisão do ministro Fachin de anular as condenações do ex-presidente Lula e o tornar elegível para as próximas eleições presidenciais, estremeceu da economia ao Palácio do Planalto e também na política local. Quer queira, quer não, existe aí uma reorganização de forças. Até onde isso afeta a política local e até onde vai a possibilidade de Lula ser candidato? Sangrou o Bolsonaro, tremeu as bases do governo ou, de certa forma, a preocupação do presidente é mesmo a pandemia?
Olha, a gente não está acompanhando nos estádios de futebol torcida, mas a torcida ontem ela aconteceu na política. Né? Infelizmente, a torcida brasileira ela age politicamente falando também como uma torcedora de time de futebol. E o que as pessoas mais querem, pelo menos o que eu vi nas redes sociais e conversei com algumas pessoas no privado pelo WhatsApp, é que defensores tanto do Lula quanto do Bolsonaro querem esse embate em 2022. E quem paga o preço é a população, é o país, né? Um modelo já comprovado que o governo do Bolsonaro não conseguiu, de maneira eficaz, não resolver nada. A questão das condenações do Lula, que alguns defendem a prisão em segunda instância, mas porque somente alguns são presos e outros não, por que ele ainda não foi julgado definitivamente, por que ele ainda não foi totalmente condenado, enfim, o que de fato ele fez, por que ele não foi totalmente colocado como inelegível e por que também dele querer voltar ao poder depois de ter cumprido dois mandatos. Será que não existe outra, uma eleição talvez das mais complicadas e das mais difíceis para o cidadão brasileiro em 2022. Uma eleição muito, extremamente polarizada, que é o que as pessoas não querem. Uma eleição em que infelizmente, vai pagar o preço daquele que quer ver o país na situação menos pior, que é o que as pessoas já estão comentando, mas também ninguém toma atitude de votar em outro candidato, ninguém busca um outro candidato, o que também é muito ruim, porque o cartel de candidatos e o plantel é disposto, ele está aí, e as pessoas podem escolher sim um outro candidato, mas acham que não querem perder o voto, que não querem tirar aquele que está lá no poder. Então a gente vai ter uma eleição complicadíssima, dias difíceis virão em relação à política nacional, porque os extremismos estão colocados, as torcidas estão postas, como já estavam lá naquele julgamento do Lula lá atrás, e essas torcidas, infelizmente, pensam muito mais com a própria paixão de torcedor, com aquela carteirinha de sócio-torcedor, eu entro no meu time, eu vou ser sócio-torcedor desse time, mas esquece que a política deveria ser uma atitude extremamente racional e não tão apaixonada como está sendo colocada no país.
O que me preocupa um pouco, Thiago, é o radicalismo. Quer não, a gente tem um radicalismo. O radicalismo, quando se fala desses dois personagens, Bolsonaro e Lula, às vezes cai na irracionalidade. Não sei se é esse o teu temor.
É esse meu temor, Gilson, e é o temor de que nós não estamos achando uma saída, uma alternativa para o Brasil. Daqui a pouco vão voltar com o Chamo Meirelles, né? É capaz de ele voltar para a economia logo ou logo. Tem um texto do Emir Sader, que é um cientista político, historiador brasileiro já consagrado, que chama-se o seguinte: quando os novos personagens entram em cena. E o título desse texto dele, ele pode ser alterado nesse momento para quando os velhos personagens retornam em cena. Então talvez seja esse momento que a gente está passando pela política nacional e até mesmo pela política regional.
Meu caro, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Até a próxima, Gilson, e ouvintes da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo site dele, thiagovalenciano.com.br, ou pelo Instagram, @ Thiago Valenciano.